ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 33 minutos, céu claro com poucas nuvens, a temperatura de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 22 de junho de 2017. Mais cuidado. O Hospital Sofia Feldman inaugura banco de leite para atender recém-nascidos internados. O banco é o segundo da capital. Os trabalhos de Juca, integrantes do setor cultural, falam dos desafios que novo presidente da Fundação Municipal de Cultura terá que enfrentar. Lei Maria da Penha, UFMG Educativa, é finalista em prêmio por reportagem sobre os 10 anos da legislação. Coluna Gênero e Feminismo repercute a lei e a indicação para o prêmio. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A Prefeitura de Contagem e a Coab, a Companhia de Habitação de Minas Gerais, junto a representantes das ocupações William Rosa e Marião, assinaram um acordo para negociar a reintegração de posse das áreas em que vivem as 432 famílias. A negociação envolve a garantia de moradia para essas pessoas. A proposta será apresentada hoje ao Judiciário, que vai analisar o pedido para adiar a reintegração de posse do terreno, onde está a denominada ocupação William Rosa e também a ocupação de Marião. O procurador municipal de Contagem vai fazer uma visita à ocupação na tarde de hoje para verificar a situação do local.
Cultura.
A posse de Juca Ferreira na Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte é bem recebida por especialistas e realizadores da capital. Juca vai chefiar a Secretaria de Cultura assim que a reforma administrativa virar lei. Mas o trabalho do novo gestor também tem grandes desafios e é sobre isso que a gente conversa agora com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. O novo presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Juca Ferreira, chega à capital com uma extensa experiência na área de gestão. Ele foi secretário executivo do Ministério da Cultura durante o governo Lula, chegou a comandar a pasta duas vezes nos mandatos de Lula e Dilma Rousseff e também já foi secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Esse perfil ele é apontado como um dos pontos positivos de Juca Ferreira. É o que ressalta o professor do mestrado em artes da Universidade do Estado de Minas Gerais e coordenador do Observatório da Diversidade Cultural, José Márcio Barros. O pesquisador também acredita que a nova gestão da cultura da capital consiga dialogar, especialmente com a população.
A política cultural pública, ela não é uma política exclusiva para quem faz arte, né? Uma política de cultura é para todos os cidadãos. E acho que o Juca tem uma capacidade de diálogo, não só com os setores culturais, mas também com o cidadão comum de Belo Horizonte, seja ele de qual região da cidade for.
Essa característica de Juca Ferreira, de dialogar com os vários setores, parece ser um dos grandes motivos para o seu nome ter sido bem aceito pela classe artística de Belo Horizonte. Depois da posse dessa quarta-feira, o novo presidente da Fundação de Cultura disse que a recepção dos artistas da capital deve motivar o trabalho no órgão.
Tem gente que tem medo de expectativa alta. Olha, expectativa, eu adoro expectativa alta. Eu não gosto é da indiferença. E essa expectativa alta é um estímulo, é um gesto de confiança, é uma possibilidade de a gente já começar trabalhando a 100 por hora.
Mas se a expectativa dos artistas de Belo Horizonte é grande, os desafios de Juca Ferreira parecem seguir aí na mesma proporção. A expectativa é de que em um mês Juca seja o titular da Secretaria de Cultura, que foi criada pela recém-reforma administrativa. E a nova pasta terá que conviver com um orçamento não muito animador. O orçamento da Prefeitura para 2017 sofreu várias alterações e acabou mudando também os recursos destinados pela gestão anterior ao Fundo Municipal de Cultura, que passaram de 12 para 5 milhões de reais. Para a vereadora do PSOL e professora de teatro, Cida Falabella, uma saída para essa realidade financeira pode ser o trabalho conjunto com outras pastas da capital.
Com o status de secretaria, a cultura vai poder dialogar com as outras pastas e pensar também projetos junto, o que significa conseguir também recursos de outras pastas para poder fazer projetos em comum. Existe sim, né, essa capacidade de gestor de lidar com poucos recursos, mas acho que a gente não tem que se acostumar com a ideia de que a cultura tem que ser menos de 1% do município, não. Então essa batalha também vem junto com a presença do Juca, né? Acho que é uma batalha que a gente está sempre recomeçando.
Ontem, durante a posse, Juca Ferreira falou exatamente sobre a importância de trabalhar a cultura do ponto de vista transversal, com estreito diálogo com outras áreas como educação, saúde e turismo. Ele também ressaltou que pretende trabalhar em conjunto com o governo do estado. Sobre os desafios no orçamento da futura secretaria, Juca informou que os vereadores aprovaram uma suplementação no orçamento para dar mais condições ao trabalho da nova pasta em 2017. A expectativa dele é de que esse cenário melhore em 2018.
Eu já conversei com os vereadores, não valeria a pena criar uma secretaria e não dar as condições materiais para que as políticas sejam realizadas. Já conversei com o prefeito e com os secretários da área que planejam o poder público municipal. Eu tenho certeza que o próximo ano vai ser muito melhor do que esse.
Outro desafio de Juca Ferreira é organizar a nova secretaria. Com a reforma administrativa, a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte continua existindo. O diretor de uma consultoria especializada em investimento social, Tiago Alvim, explica que há uma grande expectativa para saber qual vai ser a formação da equipe de Juca e, principalmente, como será a divisão de tarefas entre Fundação e Secretaria de Cultura.
Hoje, todas as competências de uma formulação de política cultural e execução estão concentradas na Fundação. Como vai se dar essa divisão entre Fundação e Secretaria? Eu acredito que vai ter um momento aí de tensionamento até a gente chegar numa boa divisão desses papéis. Então, a minha expectativa agora, além do orçamento, é entender como vai se dar na prática essa composição Secretaria mais Fundação.
O futuro secretário falou nesta quarta-feira do futuro dos festivais de cultura da cidade, cujo cronograma já está atrasado. Juca Ferreira prometeu uma resposta rápida e disse que esse será um ponto prioritário da nova gestão. Ele também falou que vai aprimorar as leis municipais de incentivo para que as empresas possam contribuir com a cultura da cidade. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Alessandro Gonçalves, pelas informações.
Saúde.
O Hospital Sofia Feldman inaugura banco de leite humano para os bebês internados. A capital, até o dia de hoje, contava com apenas um banco de leite. O repórter Leonardo Crisóstomo esteve no local e traz mais informações. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. O objetivo do banco de leite inaugurado hoje no Hospital Sofia Feldman é atender a bebês prematuros e que estão internados. O leite é doado para o hospital e então é pasteurizado para poder ser usado pelas mães. Atualmente, Minas Gerais conta com apenas 15 bancos de leite para atender todos os 853 municípios. No ano passado, foram atendidas 43 mil mulheres que receberam o leite materno. Belo Horizonte, até o dia de hoje, contava apenas com um banco de leite no Hospital Odete Valadares. Há 3 anos, colaboradores e trabalhadores do Sofia tentam a criação desse banco de leite materno, mas isso só foi possível com a doação de colaboradores que ajudaram com os equipamentos necessários para o banco, como ar-condicionado e mobiliário. Além disso, a Secretaria de Estado de Saúde investiu R$100 mil no projeto. A coordenadora do Banco de Leite, Cíntia Ribeiro, explica a importância desse espaço.
que o bebê que esteja internado na UTI, que a mãe, ela retire o leite do seu filho. Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Um bebê prematuro que nasce muito prematuro, essa mãe, ela não consegue ainda retirar a quantidade de leite que esse bebê precisa. Então, a doação das mães que doam esse leite é extremamente importante. Então, esse leite passa pelo processo de pasteurização e aí ele vai ser oferecido para esses bebês que, muitas vezes, as mães não conseguem tirar o leite.
O Hospital Sofia Feldman é a maior maternidade do país e realiza 10 mil partos por ano. A média de internações do hospital é de 250 por mês. Atualmente, o hospital conta com 49 doadoras de leite humano. Nos últimos meses, elas mandaram 80 litros por mês para o Odete Valadares. Só que sem um banco de leite próprio, o alimento era mandado para o Odete Valadares para passar por pasteurização, ficando metade do produto com o Sofia e a outra metade no Odete. A quantia era insuficiente para atender a todas as mães, sendo necessário fazer uma triagem para escolher para quem ia o leite materno. Agora, o Sofia quer ampliar a captação de leite materno. A coordenadora do banco, Cíntia Ribeiro, explica como é o procedimento para quem tem interesse em ser uma doadora de leite materno.
Porque a doação de leite é uma doação de amor, é querer ajudar a salvar a vida dos outros bebês. Então ela pode entrar em contato com a nossa equipe no hospital e a gente vai encaminhar um funcionário que vai até o domicílio e lá ele vai fazer uma consulta com ela, vai avaliar os exames, vai olhar o cartão de pré-natal, vai ensinar para ela qual que é o processo de fazer a extração manual do leite, como fazer, vai levar um kit com vidro esterilizado, touca, máscara e ensinar todo o processo.
O Hospital Sofia Feldman esteve sob o risco de fechar no início do ano, mas a Prefeitura assegurou o repasse, em caráter emergencial, de R$5 milhões para garantir o funcionamento da unidade nos próximos meses. O prefeito Alexandre Calil esteve presente na inauguração do Banco de Leite e ficou emocionado. Ele citou que essa talvez tenha sido a obra mais importante desses 6 meses de gestão.
Muito legal, né? É uma grande obra. E pena que a maioria não entenda como uma grande obra. Isso sim é uma grande obra. Nós temos que fazer grandes obras. Isso é uma obra para ajudar o ser humano, para ajudar a mãe, para ajudar a quem tem o leite sobrando e para quem tem o leite faltando. Então iniciativas como essa enchem a população e o prefeito de orgulho.
O Banco de Leite vai funcionar de segunda a sexta para apoio às mulheres com dificuldade ao aleitamento materno. Quem tem interesse em ser uma doadora pode ligar no telefone 3408-2256. Mais uma informação, Vinícius. O prefeito Alexandre Calil também informou, né, hoje na inauguração do Banco de Leite que vão chegar no gabinete da prefeitura às 14h30, 250 mil caixas de tiras de glicemia para abastecer os centros de saúde da capital. O pregão eletrônico, que estava marcado para o dia 4 de julho, está mantido. E conforme declarou o prefeito, essa foi apenas uma compra emergencial. A disponibilização de tiras de glicemia é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, que repassa uma verba de 3 milhões de tiras por ano. Mas, em BH, são necessários 9 milhões de tiras para suprir a demanda. E essa diferença é assumida pela Prefeitura. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações.
Educação.
Termina amanhã o prazo para o cadastramento escolar na rede pública de educação. Pela primeira vez, o procedimento é feito somente pela internet. Até agora, 18 mil pessoas fizeram o cadastramento na capital, o que representa 85% da expectativa. No interior, 83.017 candidatos preencheram o formulário. O cadastramento é necessário para estudantes de 6 anos ou que completarem a idade até o dia 30 de junho de 2018 e que desejam ingressar no primeiro ano do ensino fundamental. Estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares e candidatos à EJA, Educação de Jovens e Adultos, que desejam ingressar na rede pública, também precisam ser cadastrados. Para os menores de 18 anos, a inscrição deve ser feita pela mãe, pelo pai ou por um responsável maior de 18 anos. O cadastramento deve ser feito no site educação.mg.gov.br, educação.mg.gov.br. www.educação.gov.br. O Plano Nacional de Educação completa 3 anos, com apenas 20% do total de 30 metas e estratégias que deveriam ter sido cumpridas até 2017, alcançadas total ou parcialmente. O balanço é do Observatório do PNE, plataforma formada por 24 organizações parceiras, coordenadas pelo movimento Todos pela Educação. Entre as metas já cumpridas estão o encaminhamento da Base Nacional Comum Curricular, ainda que atrasado, e a formação de um fórum permanente para acompanhar o piso salarial do Magistério Público na Educação Básica. Foi considerada cumprida parcialmente a meta que determina que estados e municípios devem elaborar seus planos com metas próprias para seus sistemas. Apenas 2 estados, Minas e Rio, não cumpriram a meta, além de 14 municípios. O PNE foi aprovado e sancionado em 2014 e estabelece metas para a educação no Brasil pelos próximos 10 anos, da educação infantil à pós-graduação.
Trânsito.
Trânsito intenso no cruzamento da Avenida Brasil com Afonso Pena. Na Savassi também há trânsito intenso em toda a região. Na Raja Gabalha, lentidão no sentido centro, entre o Hospital Madre Teresa e a Avenida do Contorno. Meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo, falando sobre a reportagem 10 anos da Lei Maria da Penha, veiculada pelo UFMG Educativa e que concorre ao Prêmio Délio Rocha de Jornalismo. Já, já.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Justiça.
Andréa Neves já está em casa para cumprir prisão domiciliar. Ela deixou na madrugada o complexo feminino Estevão Pinto. Anteontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu estender a ela e ao primo de Aécio, Frederico Pacheco, o benefício concedido no mesmo dia ao ex-assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, Menderson de Souza Lima. Eles são apontados pelo Ministério Público Federal como intermediários no recebimento de propinas da JBS destinadas ao senador afastado Aécio Neves, do PSDB. 2 ministros do Supremo votaram contra a revisão dos termos do acordo de delação premiada da JBS e a favor da manutenção do relator Edson Fachin nos inquéritos da Lava Jato. Alexandre de Moraes seguiu o voto do relator Edson Fachin para quem, na fase de homologação, cabe ao judiciário verificar somente a legalidade do acordo, sem interferência nos benefícios da delação e nas declarações dos investigados ao Ministério Público. Ainda faltam os votos de 9 ministros. O julgamento foi motivado pela defesa do governador tucano do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, citado nos depoimentos da JBS, que questiona os benefícios concedidos ao empresário Joesley Batista.
Política.
Michel Temer já está em Oslo, na Noruega, após visita de 2 dias à Rússia. Ele tem encontro com investidores noruegueses e com o rei Harald V e a primeira-ministra Erna Solberg. A Noruega é o 8º maior investidor estrangeiro no Brasil, com presença no setor de energia. Atualmente, 89 projetos no Fundo Amazônia, do qual o país é o maior financiador, em áreas como combate ao desmatamento, regularização fundiária, gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Temer retorna ao Brasil na próxima sexta-feira.
Gênero e feminismo.
Com a reportagem 10 anos da Lei Maria da Penha, do papel para a vida, a Rádio FMG Educativa está entre os finalistas do Prêmio Délio Rocha de Jornalismo de Interesse Público. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais premia os vencedores nesta sexta-feira. A série especial, produzida pela repórter Soraya Fidelis, trata da legislação que é um legado feminista para o Brasil. E é esse o tema da conversa entre a jornalista e a coordenadora do NEPEM UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Confira agora.
Professora Marlise Matos, na coluna Gênero e Feminismo de hoje, você decidiu inverter nossos papéis e vai me entrevistar sobre o fato de eu estar com a reportagem 10 anos da Lei Maria da Penha, do Papel para a Vida, entre as finalistas da 10ª edição do Prêmio Délio Rocha, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Então, Marlise, a bola está com você. Qual que é a primeira pergunta aí no seu roteiro de entrevistadora?
Bom, então, Soraya, muita alegria, né, poder fazer essa inversão hoje na nossa pauta. Muito orgulho de você estar aí como finalista desse 10º Prêmio Délio Rocha de Jornalismo de Interesse Público. Ontem foi divulgada a lista dos finalistas aí dos trabalhos mais premiados nas 5 categorias: impresso, fotografia, rádio, televisão e internet, também as categorias para estudantes de jornalismo. Por que que você acha que você está aí com essa reportagem dos 10 anos da Lei Maria da Penha pela nossa querida Rádio UFMG Educativa? Fala um pouquinho da importância desse prêmio para nós.
Então, Marlise, você mesmo já começa a apontar um elemento importante, né? Um prêmio que tem como foco a reportagens que são produzidas com esse foco de interesse público, né? E nós estamos aqui numa emissora educativa pública. Então, quando a gente está entre as finalistas, é um sinal de que a gente está caminhando no rumo certo, né? E eu achei super bacana, porque também tem essa nossa coluna aqui de gênero e feminismo. Quantas e quantas vezes, né, Marlise, a gente teve que falar aqui também da questão da Lei Maria da Penha, dos desafios e dos avanços. Então, quer dizer, tem um dedinho também seu aqui nessa premiação, ao sensibilizar também jornalistas, né, como eu, para a importância de dar visibilidade a essas questões de gênero, né? E, afinal de contas, Marlise, a Lei Maria da Penha é um legado feminista, não é mesmo? A Secretaria de Políticas para as Mulheres do então governo Lula, que sancionou a legislação em 7 de agosto de 2006, foi fundamental para a aprovação dessa lei. Você sabe disso, que completou 10 anos no ano passado, né? E essa Secretaria, né, de Políticas para as Mulheres, ela teve uma liderança assim determinante na gestão pública federal, né, articulando políticas entre estados e municípios, entre o legislativo, o sistema de justiça, entre outros setores da sociedade. Então, essa lei, ela trouxe transformações profundas nas políticas do estado brasileiro, né, ao conduzir o direito das mulheres viverem sem violência para esse centro do ordenamento jurídico nacional. E aí, né, tendo todo esse referencial, que foi meu ponto de partida para propor aqui para a coordenação de jornalismo, produzir então essa reportagem especial, que é composta de 3 matérias, sabe?
Então, fala pra gente aí um pouquinho dessas 3 matérias que foram aí premiadas junto com você.
Primeira matéria veio para mostrar como que a Lei Maria da Penha reduziu em 10% os assassinatos de mulheres, né? Mas que ainda faltam serviços públicos, especialmente para as mulheres negras das periferias, que têm 3 vezes mais chance de sofrer feminicídio do que as mulheres brancas e menos possibilidades também de sair desse ciclo de violência. A segunda matéria foi para falar dos silêncios rompidos no judiciário. A consciência da violência psicológica, ela representa nada menos do que 40% dos casos aqui em Minas Gerais, e ela tem impactado no crescimento do número de mulheres que têm denunciado essas ameaças sofridas dentro de casa. Mas isso também desafia o judiciário em julgar com mais rapidez e com uma visão de gênero nesse processo. Aí eu consegui, foi muito bacana, e ao mesmo tempo, como jornalista, me impactou, eu me sensibilizo o tempo todo com as minhas fontes, né, porque eu não acredito na neutralidade. E aí, nessa reportagem, eu consegui entrevistar, então, uma mulher, né, que tinha sido agredida pelo marido e que teve a coragem de dar esse primeiro passo para romper com a violência e o silêncio, registrou um BO, né, em Ribeirão das Neves. Para você ter uma ideia, Marlise, assim como a Ana, que foi esse nome fictício que eu dei para essa personagem, né, em média, 45 mulheres procuram a delegacia de Ribeirão das Neves, que enviou à justiça de janeiro a julho do ano passado 180 pedidos de medidas protetivas. Quer dizer, ainda é muita coisa, né, essa violência que é sofrida.
Absurda, né?
absurda, né? Uhum. E outra coisa, Marlise, a comarca de Ribeirão das Neves ainda não tinha, eu teria que verificar se ainda não tem, um juizado especializado, né? Tinha naquela época um acervo de 500 medidas protetivas. E a terceira e última reportagem dessa série, Marlise, eu abordei os cuidados para a mulher e o tratamento para o agressor. Foquei aqui na UFMG, você sabe também que existem diversas unidades que têm contribuído para fortalecer essa rede de proteção à mulher em situação de violência, né? No caso da Faculdade de Direito, tem o programa Polos de Cidadania, né? Que tem uma parceria firmada há 3 anos com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Peguei também como fonte a Faculdade de Medicina, o projeto Para Elas, Por Elas e Por Eles e Por Nós. Entrevistei a coordenadora do projeto, que é a Elza Mello, e também o Núcleo de Promoção de Saúde e Paz da Faculdade de Medicina da UFMG. Em síntese, né, Marlise, eu procurei ouvir diferentes vozes para mostrar, né, a importância desse legado feminista que é a Lei Maria da Penha, que ainda enfrenta tantos desafios, mas que não deixa de ter trazido muitos avanços em termos de políticas públicas para as mulheres. Foi por aí que eu caminhei.
Então, Soraya, nossos ouvintes aí têm agora mais clareza por que que você chegou aí, né, a essa premiação. Parabéns, né, mais uma vez, por uma reportagem tão relevante aí para cada uma das mulheres aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte e também do Brasil, Soraya.
Valeu, Marlise. Mas, ó, eu prefiro o papel de entrevistadora, hein? Até a próxima quinta-feira, quando a coluna Gênero e Feminismo está de volta. E a entrevistada é a professora Marlise Matos. Até lá, Marlise.
Até, bom dia.
Bom dia.
A coluna volta na próxima semana, na quinta-feira. Você pode ouvi-la novamente no www.fmg.br/rádio. E lá na seção reportagens especiais, você pode ouvir a série Lei 10 Anos da Lei Maria da Penha, do Papel para a Vida. A premiação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais será amanhã, às 8 da noite.
Por dentro da UFMG.
Chapas que concorrem ao Diretório Central dos Estudantes da UFMG fazem debate neste momento na Praça de Serviços do Campus Pampulha. As eleições para o DCE ocorrem na próxima semana, nos dias 28 e 29. O repórter Samuel Souza está acompanhando a discussão e tem mais informações. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Aqui na Praça de Serviços, a presença dos estudantes no debate ainda é relativamente baixa, né? O pessoal ainda está chegando aqui para as discussões, que começaram por volta de 12h20 e que devem se estender até as 14h da tarde. As três chapas que disputam a eleição para o DCE este ano compareceram ao debate. Depois de fazerem uma apresentação geral das suas propostas, as chapas agora, nesse momento, fazem perguntas entre si. Composta principalmente por membros da atual gestão do DCE, a chapa Todas as Vozes quer avaliar o que deu certo na gestão 2016-2017 e construir, junto aos estudantes, as ações para a nova gestão. Entre as propostas salientadas pelo estudante de Geografia da UFMG, Bruno Duarte, integrante da chapa Todas as Vozes, está a manutenção do acesso à universidade pública gratuita e de qualidade, principalmente para os estudantes de baixa renda. Para isso, a chapa quer que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis tenha mais autonomia, além de oferecer a redução dos preços do restaurante universitário e a ampliação dos ônibus internos. Bruno Duarte promete que as ações da chapa serão construídas de forma coletiva.
As primeiras medidas que nós vamos fazer é tentar ver aquilo que é de bom que a gente fez nessa última gestão e conseguir aproveitar, mas existem outros grupos de estudantes que estão na chapa agora que não participaram dessa última gestão com a gente. Então, a primeira medida que a gente vai fazer, a principal coisa que o DCE vai fazer vão ser reuniões abertas para a construção coletiva dos estudantes, né? Todos os estudantes da universidade possam participar dessas reuniões e dar opiniões sobre o que o DCE vai construir ou não e tal.
A chapa Muda UFMG tem como principais propostas a organização do movimento estudantil, com a criação de conselhos menores dentro da universidade para que os estudantes possam ter uma articulação própria, que não dependa tanto do diretório central. Na proposta da chapa, o papel do DCE seria ouvir e articular, junto às instâncias da universidade, as propostas levantadas pelos estudantes. Além disso, a chapa pretende promover o acesso dos alunos ao centro esportivo universitário e incentivar as agremiações esportivas, bem como o acesso dos alunos às atividades culturais e artísticas. Para o estudante do curso de Sistemas de Informação da UFMG, Igor Hernani, integrante da chapa Muda UFMG, essas ações podem ajudar a promover uma melhoria da saúde mental dos universitários, questão que vem sendo muito discutida nos últimos dias. Igor Hernani ressalta a experiência que os membros da chapa têm dentro das organizações estudantis dentro da UFMG.
A nossa chapa tem uma galera com muito mais experiência nos grupos estudantis. Eu tenho 2 anos de experiência no Diretório Acadêmico do Sex. O outro candidato a coordenador da chapa, o Alexandre, está fazendo um trabalho muito bom na presidência do DA da Engenharia. A outra candidata a coordenadora também é uma pessoa com muita experiência, a Clícia. Ela participa da congregação da Faculdade de Medicina, é presidente do DA da Fonoaudiologia. Nesse sentido de experiência, a nossa chapa tem muito mais. Tem um trabalho sólido pelos alunos e a gente conseguiu agregar muita gente, muitos DAs, muitos CAs. Um movimento estudantil que eu acho bem interessante, principalmente nesse sentido de colaboração e de trabalho pelos alunos.
O terceiro grupo que disputa a gestão do DCE este ano é a chapa Lutar e Mudar as Coisas. A chapa propõe uma gestão mais ativa e a promoção de uma assistência estudantil mais efetiva. Entre as ações pretendidas pelo grupo está a criação de uma creche para as alunas que também são mães, desassociar a assistência estudantil da FUMP, Fundação Universitária Mendes Pimentel, e também ações para melhorar a qualidade da saúde mental dos universitários. A estudante do curso de Letras, Larissa Pires, integrante da chapa Lutar e Mudar as Coisas, ressalta a participação dos membros do grupo nas ocupações estudantis ocorridas no final do ano passado. Larissa Pires também destaca o compromisso da chapa com as agendas mais ligadas à política nacional.
A gente pretende ser de novo a chapa da greve geral, ser de novo a chapa que vai estar passando em sala e dizendo que é importante parar o país e que é importante parar o UFMG no dia 30, porque a gente não pode deixar a reforma da Previdência passar. Então, agora, esse é o foco da nossa chapa, e vai ser até o final da campanha, e vai ser caso sejamos eleitos. O foco da nossa campanha é a construção da greve geral.
O debate eleitoral do DCE ocorre aqui na Praça de Serviços do Campus Pampulha, Vinícius. Hoje à tarde, a partir das 17h30, haverá outro debate no mesmo local para os alunos que não podem comparecer neste que está acontecendo agora. Os interessados em enviar perguntas para o debate da tarde podem acessar a página do Senatus em www.facebook.com/senatusinstitutodedebates. As eleições para a nova gestão do DCE vão ser realizadas nos dias 28 e 29 de junho em todas as unidades da UFMG. As urnas abrem a partir das 8 horas da manhã e a eleição vai até as 10 horas da noite. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. Agora, 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Gustavo Cunha, Leonardo Crisóstomo e Marcelo Gomes, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.